Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de outubro de 2022, Dia Mundial de Combate à Poliomielite.
E Ministério da Saúde reforça o chamado para que pais e mães levem as crianças para serem vacinadas contra a doença. Luciana Colares de Holanda.
No Brasil, são 33 anos sem a doença. Mas enquanto o vírus circular pelo mundo, existe o risco de retornar ao país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem queda no número de mortes causadas por crimes violentos. Gabriela Noronha.
A queda representa 920 vidas preservadas.
Estudantes que vão fazer o Enem já podem conferir o local de provas.
É que o cartão de inscrição do exame já está disponível para consulta.
12 milhões de trabalhadores deixaram de sacar o crédito extraordinário do FGTS.
Vamos dar o passo a passo para ter o acesso ao dinheiro extra. Luana Karen.
Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito a fazer o saque extraordinário de até R$ 1.000.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
A paralisia infantil pode levar à perda dos movimentos do corpo, insuficiência respiratória e até mesmo à morte.
E a principal proteção contra a doença é a vacinação, as famosas gotinhas que garantem uma vida inteira de proteção.
Hoje, no Dia Mundial de Combate à Poliomielite, o Ministério da Saúde manifesta preocupação com a baixa cobertura vacinal e reforça o chamado para que os pais levem as crianças para serem imunizadas.
Em 1994, a região das Américas foi a primeira no mundo a ser certificada como livre da poliomielite. No Brasil, são 33 anos sem a doença. Mas enquanto o vírus circular pelo mundo, existe o risco de retornar ao país. Daí a necessidade de manter as taxas de cobertura vacinal altas e fazer vigilância constante, como detalha o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
A cobertura atual da vacina da poliomielite está abaixo do preconizado pela OMS. Esse cenário é muito preocupante, já que a baixa cobertura vacinal aumenta o risco do retorno de doenças graves, incluindo a polio, que já foi eliminada justamente devido ao êxito das estratégias de imunização do nosso país. O Ministério da Saúde não tem poupado esforços para elevar a cobertura vacinal e alertar pais e responsáveis sobre a importância de vacinar seus filhos.
A poliomielite é contagiosa, podendo infectar crianças e adultos através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas por pessoas infectadas. Os sintomas podem ser leves, mas nos casos em que a infecção atinge os neurônios, pode causar paralisia infantil e até mesmo a morte. Para evitar que essa e outras doenças entrem em sua casa, Thaís Baldoino Borges Franco, de Palmas, no Tocantins, não descuida da imunização dos filhos. Os pequenos, de 4 anos e de 2 meses, estão sempre com os cartões de vacinação em dia.
A imunização na infância é super importante para manutenção da vida do bebê. A minha, que nasceu agora, por exemplo, eu não abri para visitação, não furei orelhinha, não fiz nada com ela enquanto ela não tomou as primeiras vacinas.
As vacinas contra a poliomielite estão disponíveis o ano todo nas mais de 38 mil salas de imunização do país. A famosa gotinha, preconizada pelo Calendário Nacional de Vacinação, é voltada para crianças com 2 meses até menores de 5 anos de idade. A outra vacina injetável é indicada para pessoas com baixa imunidade ou que viajarão para regiões onde o vírus ainda está ativo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O comércio do cigarro eletrônico é proibido no Brasil.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomenda ainda a realização de campanhas alertando para os riscos à saúde e um aumento da fiscalização para coibir a venda ilegal do produto.
Desde 2009, a venda, a importação e o uso de todos os tipos de cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil. E na revisão dessa norma, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu manter a decisão. A agência levou em consideração relatórios de especialistas e entidades, como a Organização Pan-Americana de Saúde e o Instituto Nacional do Câncer. A conclusão é que o cigarro eletrônico não ajuda quem fuma o cigarro comum a deixar o hábito e oferece riscos graves à saúde, como destaca Liz Maria de Almeida, médica e chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA.
O mais grave deles é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é um quadro tão grave quanto é a Síndrome Respiratória Aguda Grave provocada pela Covid.
Os dispositivos eletrônicos para fumar usam equipamentos como baterias recarregáveis, além de nicotina líquida e refis de vários sabores, o que, segundo especialistas, pode atrair os mais jovens. O morador de Florianópolis, Rafael Soares, aderiu ao uso do cigarro eletrônico, influenciado pelos amigos.
Tive a oportunidade de estar provando isso e acabei gostando, assim, por causa do sabor, né?
Já o estudante Heitor Carvalho, de Campina Grande, na Paraíba, trocou o cigarro comum pelo eletrônico há 4 anos e conta que sente os efeitos na saúde.
Rinite, faringite, enfim, qualquer um desse tipo de coisa tem me feito perceber que o cigarro eletrônico tem piorado ou acentuado algum desses sintomas.
A diretora da Anvisa, Meiruzi Souza Freitas, defendeu a realização de campanhas de esclarecimento e uma maior fiscalização do cigarro eletrônico no país.
Oficiar o Ministério da Saúde, indicando a necessidade de promover ações educativas de conscientização. Oficiar o Ministério da Justiça, com vistas ao incremento da fiscalização desses produtos.
Desde a década de 1990, o tabagismo é reconhecido como um problema de saúde pública mundial. E o Sistema Único de Saúde oferece todo o tratamento de graça em todo o país. Reportagem Márcia Fernandes.
Os estudantes que vão fazer a prova do Enem já podem acessar o cartão de inscrição pela internet.
O cartão traz as informações do candidato e o local onde ele vai fazer as provas.
Além de dados como opção de língua estrangeira e atendimento especializado, como acessibilidade, se houver.
As provas do Enem vão ser realizadas nos dias 13 e 20 de novembro.
Para ver o cartão, é só acessar a página do participante, que é enem.inep.gov.br/participante.
Ou pelo aplicativo do Enem, que pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativos para celular.
Queda na violência.
Dados do Ministério da Justiça apontam redução no número de crimes violentos letais nos primeiros 6 meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2021.
Os números mostram que foram preservadas 920 mil vidas.
No primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 4,3% no número de vítimas de crimes violentos letais em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo informações do Banco de Dados Nacionais de Segurança Pública, 20.297 pessoas foram vítimas de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte ou roubo seguido de morte em todo o país. A queda representa 920 vidas preservadas. O secretário Nacional de Segurança Pública, Renato Paim, disse que o resultado é fruto do trabalho integrado entre o governo federal e estados.
Essas operações integradas conseguem aproximar o governo federal dos governos estaduais e municipais de uma forma que trabalhem em conjunto e também se apoiando. Isso é muito importante. Não basta ter apenas os investimentos, nós temos que fazer todos trabalharem com objetivos comuns.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destacou que as operações integradas ajudam a proteger uma população vulnerável e a sociedade contra a violência.
Fazemos operações contra todos os crimes. Eu destacaria um que está trazendo tranquilidade para a sociedade, que são as operações contra a violência doméstica. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra contra a criança. Por exemplo, só a Operação Maria da Penha, que é de combate à violência contra a mulher, já atendeu mais de 130 mil vítimas no Brasil. Já foram presos mais de 24 mil agressores nessa operação, coordenada pelo Ministério da Justiça.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de 2019 até o final do ano, o governo vai repassar aos estados e Distrito Federal 3,2 bilhões de reais para o combate à criminalidade. O dinheiro é destinado à compra de equipamentos, tecnologias e projetos de valorização dos profissionais. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma correção. Como você ouviu na reportagem, foram preservadas 920 vidas, não 920 mil.
12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o crédito extraordinário do FGTS.
Você vai ouvir daqui a pouco os detalhes para ter acesso a esse dinheiro extra.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
Inserir o estudante surdo no ambiente escolar e promover a acessibilidade no aprendizado.
Objetivos do Ministério da Educação, que auxilia na construção de escolas bilíngues de surdos em todo o país e na formação de professores.
Em uma escola pública de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, o aprendizado começa pela língua brasileira de sinais. Depois vem o português escrito. É que a maioria dos estudantes é composta por surdos, como a Jamile de Souza, que está no oitavo ano do ensino fundamental. Ela conta, por meio de intérprete, como se sentiu acolhida em meio aos colegas na mesma condição.
Ficava sozinha, me sentia isolada, porque não tinha amigos que soubessem Libras. Era muito ruim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirada. Totalmente diferente. Muitos alunos surdos. Eu fiz muitos amigos. Me senti acolhida.
A escola atende cerca de 90 alunos em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil à educação de jovens e adultos. As aulas são ministradas diretamente em Libras, sem intérprete. Clicineide Caixeta, diretora da escola, ressalta os benefícios disso para o desempenho dos alunos.
A disciplina ela é ensinada na própria língua. O questionamento é feito e respondido na mesma hora, sem ter que passar por uma outra pessoa. E eles se tornaram mais protagonistas da própria história. Hoje eu tenho alunos mais questionadores, alunos que são mais inseridos mesmo dentro dos conteúdos. A compreensão deles, você percebe que está outra coisa.
Para desenvolver esse trabalho, a instituição contou com o apoio do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, o MEC coordena a construção, reforma e ampliação de escolas bilíngues de surdos. Hoje, 11 localidades do Brasil participam do projeto e os familiares também fazem parte da educação inclusiva. Ana Sofia Simões, de 11 anos, é filha de pais surdos e encontrou apoio na escola para se comunicar melhor com eles.
Eu tinha pouco aprendizado de Libras e esse ano consegui aprender muito mais. Quero estar aqui até quando eu terminar a escola.
O Programa Nacional do Livro Didático Libras disponibiliza formatos acessíveis aos estudantes e professores surdos das escolas públicas de educação básica do país. O governo também oferece cursos de formação continuada para professores, gestores e profissionais que desejam atuar com a educação bilíngue de surdos. Atualmente, são mais de 3.500 vagas para a formação educacional de surdos. Reportagem Ney Pereira.
Até o momento, 12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o crédito extraordinário do FGTS.
No total, o valor chega a 8 bilhões de reais.
O economiário Marcos Eduardo Carvalho usou os recursos do saque extraordinário do FGTS para pagar contas de casa.
Ah, eu usei para as contas, né, do dia a dia mesmo, assim, né? Eu tenho uma filha pequena, então tem muitos gastos e tudo mais, né? Começo do ano tem muito gasto de impostos, muita coisinha para, né, pra gente pagar. Então esse dinheiro veio para ajudar ali, para complementar o valor ali do dia a dia mesmo, assim, né, da renda de casa. Né?
Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito a fazer o saque extraordinário de até R$ 1.000. Quem quiser fazer como o Marcos e retirar esse recurso extra, pode solicitar até o dia 15 de dezembro no aplicativo FGTS. O crédito é depositado na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Desde abril, quando ficou disponível, 45 milhões e 260 mil pessoas resgataram quase 31 bilhões de reais. Mas outros 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram saque, somando cerca de 8 bilhões de reais em recursos disponíveis. E para evitar cair em fraudes, a advogada Renata Martins recomenda alguns cuidados.
O saque é solicitado apenas pelo aplicativo e não são solicitadas informações pelo telefone, e-mail ou mensagens. Se você receber qualquer pedido de informações complementares por esses meios, desconsidere imediatamente. Baixe o aplicativo apenas na loja oficial do Android ou iOS, buscando pelo termo FGTS, e não repasse sua senha a ninguém.
O trabalhador que não quiser receber o saque extraordinário do FGTS deve informar no aplicativo ou se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal. Mesmo que o recurso tenha sido depositado automaticamente na conta Poupança Social Digital, a operação será desfeita e o recurso retornará para a conta do FGTS do trabalhador. O prazo para recusa é até o dia 10 de novembro. Em todo caso, os recursos que forem depositados automaticamente e não forem movimentados até o dia 15 de dezembro serão devolvidos à conta FGTS do trabalhador, devidamente corrigidos. Reportagem Luana Karen.
Já está disponível para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda referente a outubro.
Vão ser contemplados mais de 470 mil contribuintes, num valor que passa de R$ 800 milhões.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, em gov.br/receita-federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição.
O pagamento da restituição é feito por conta bancária informada na declaração ou por indicação de chave Pix.
Materiais como o metal possuem características únicas quando estão em um ambiente de microgravidade, isto é, uma espécie de queda livre, sem peso aparente.
Experimentos dessa natureza agora vão poder ser realizados em território brasileiro.
Resultado da Operação Santa Branca, responsável por lançar um foguete ontem no espaço porto da base aérea de Alcântara, no Maranhão.
Para o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o lançamento vai trazer novas oportunidades para a indústria brasileira.
O voo ocorreu perfeitamente, tudo conforme o nominal, demonstrando mais uma vez a confiabilidade desse foguete e a qualidade dessa plataforma de experimentos que permite a pesquisadores e empresas brasileiras realizarem, num ambiente chamado de microgravidade, experimentos como o desenvolvimento de ligas metálicas especiais, desenvolvimento de fármacos ou outros produtos. É o Brasil na linha de ponta, fazendo pesquisas de interesse da nossa sociedade e abrindo perspectivas de engajamento nas cadeias de valor globais.
O foguete levou a bordo 8 experimentos científicos e tecnológicos selecionados pela Agência Espacial Brasileira.
Para que prestadores de turismo atuem de forma legal e possam contar com o apoio do governo para se desenvolver, foi criado o Cadastur.
Mais de 140 mil estabelecimentos são certificados pelo Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo.
O cadastro é obrigatório para alguns segmentos, como serviços de hospedagem e agências de turismo.
E o Ministério está de olho no cumprimento das regras.
Viajar de férias ou a trabalho e ter certeza de que o hotel reservado oferece a qualidade e a segurança que você busca. Na hora de escolher um local para se hospedar, o advogado Giovanni Souza da Silva, do Acre, opta por estabelecimentos certificados pelo Ministério do Turismo.
Passa um pouco mais de credibilidade, confiabilidade, né, de que a gente está se hospedando em um hotel de qualidade, um hotel que vai prestar um bom serviço.
A garantia é conferida pelo pelo Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Ele é obrigatório para hotéis, agências de turismo e organizadoras de eventos. É opcional para outros segmentos, como restaurantes e locadoras de veículos. Entre as vantagens, os estabelecimentos cadastrados contam com o apoio do governo em cursos de qualificação dos profissionais, por exemplo, e podem acessar a financiamentos por meio de bancos oficiais, como destacou a gerente de um hotel em Brasília, Ana Paula Belfort.
As empresas hoje, quando nos contratam para hospedagem de grupos para grandes eventos aqui em Brasília, elas têm solicitado o Cadastur. Ele abre portas para tipo de financiamento, para área de hotelaria, para que a gente possa fazer grandes investimentos.
O Ministério do Turismo acompanha de perto se as regras estão sendo cumpridas. Mais de 35 mil empreendimentos já foram fiscalizados e orientados de 2018 para cá. Para a coordenadora de fiscalização do Ministério do Turismo, Daniela Saraiva, os empreendimentos do setor estão cada vez mais conscientes sobre os benefícios da legalização.
O turismo, quando ele é prestado de uma forma irregular, a qualidade cai, a segurança cai, começam a vir reclamações e a imagem do turismo para aquela localidade, ela fica manchada. Então, os prestadores começaram a ter mais essa consciência. Já houve um aumento de 80% de 2018 para cá. Atualmente são mais de 140 mil prestadores cadastrados.
O certificado é válido por 2 anos, no caso de pessoas jurídicas, e 5 anos para os guias de turismo. Para se cadastrar, basta acessar a plataforma gov.br e buscar na aba Turismo a opção Cadastrar Prestador. Reportagem Cleide Lopes.
Ao escolher uma praia para passar as férias, muitos turistas buscam locais preservados, limpos, com belezas naturais intactas.
Existe uma certificação internacional que ajuda a identificar se o local escolhido une preservação ambiental ao turismo. É a Bandeira Azul.
O Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas que tiveram a gestão reconhecida.
Ao longo do litoral brasileiro, diversas praias unem beleza com preservação ambiental. Uma combinação que recebeu reconhecimento internacional. 40 praias e marinas do país ganharam a condecoração de Bandeira Azul, que é a maior premiação global dedicada à preservação de áreas litorâneas. Esse ano, o Brasil ampliou em 42% o número de paisagens litorâneas certificadas com a Bandeira Azul. Agora, no total, 29 praias e 11 marinas brasileiras têm a certificação, que é concedida por uma organização não governamental europeia. Entre elas estão as praias do Forno e de Itaúna, no estado do Rio, a de Cumbuco, no Ceará, a do Patacho, em Alagoas, e as de Barra Velha e de Piçarras, em Santa Catarina. No ranking nacional, o estado catarinense aparece em primeiro lugar, com 17 praias e marinas certificadas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e a Bahia, com 3 condecorações para cada estado. O ministro do Turismo, Carlos Brito, diz que o aumento do número de praias certificadas com a Bandeira Azul é o resultado do trabalho do governo para unir turismo com sustentabilidade.
Este reconhecimento ao Brasil reflete, em grande parte, o trabalho sério que o nosso governo tem feito na promoção do turismo sustentável. Os turistas poderão conhecer as belezas naturais brasileiras de forma mais responsável e sustentável.
A certificação de Bandeira Azul é concedida por um júri internacional que avalia diversos critérios, como gestão ambiental, qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. Essa análise é feita a cada ano para verificar como estão sendo conservadas praias e marinas em todo o mundo. Reportagem Maurício de Almeida.
Beneficiados com recursos de projetos captados via Lei de Incentivo ao Esporte, agora podem receber até R$12 mil de Bolsa Auxílio.
O valor antes era R$10 mil.
O Bolsa Auxílio dá suporte aos atletas para as despesas com treinamento e participação em competições esportivas.
O valor pode ser usado para despesas como alimentação e suplementação alimentar, hospedagem e transporte.
A Lei de Incentivo ao Esporte permite que recursos de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos esportivos.
Por meio de doações e patrocínios, os projetos atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos.
Oportunidade para trabalhar na Marinha em áreas como saúde, magistério e engenharia.
É o Serviço Militar Voluntário, que abre processo seletivo a partir de amanhã para preencher 549 vagas.
Os candidatos devem ter curso superior na área pretendida e idade entre 18 e 41 anos.
O processo seletivo será no ano que vem para trabalho em 9 estados.
A remuneração inicial é de R$ 10.900.
Para ter as informações e fazer a inscrição, acesse Ingresso na Marinha, tudo junto, .mar.mil.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF esclarece que estados também estão autorizados a oferecer transporte gratuito no próximo dia 30.
STJ decide que a avó tem legitimidade para ajuizar ação de destituição do poder familiar e de adoção.
Caixa Econômica é condenada a concluir obras de unidades habitacionais em Sergipe.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Estados estão autorizados a oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições.
Segundo o ministro Barroso, a autorização concedida ao poder público de todo o país para ofertar transporte público gratuito no próximo dia 30 se estende aos estados. Lívia Monteiro.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, respondeu à petição em que o estado da Bahia pedia esclarecimento sobre o alcance da decisão tomada pela corte. A dúvida era se os estados também estariam autorizados a fornecer transporte público gratuitamente nos dias das eleições e se essa autorização abrangeria outros modais, como trens e metrôs. Ao analisar o pedido, Barroso observou que os serviços de transporte público prestados pelos estados também podem atender aos eleitores no deslocamento entre suas residências e as zonas eleitorais.
É possível a avó ajuizar ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica de neta que pretende adotar.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal Estadual confirmou sentença que encerrou o processo sem avaliar o mérito. A terceira turma do STJ, ao dar provimento ao recurso especial da avó, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância a fim de ser verificado se ela preenche os requisitos à adoção. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente proíba que avós adotem netos, precedentes do STJ permitem isso, desde que não gere problemas na estrutura familiar, em questões hereditárias ou fraude previdenciária. Ainda segundo a ministra, as razões do pedido de adoção, como o longo período de convivência entre avó e neta, sugerem vínculo socioafetivo materno-filial.
Novo sindicato deve manter negociação coletiva firmada por antecessor.
A decisão é da segunda turma do TST, Samanta Flor.
Na ação movida contra o Hospital Santa Rita de Cássia de Vitória, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo pediu o pagamento de horas extras aos técnicos e auxiliares de enfermagem a partir da décima hora diária de trabalho. O hospital defendeu que um acordo coletivo firmado com a entidade que representava os trabalhadores anteriormente previa jornada de 12 por 36. A segunda turma do TST extinguiu o processo por entender que o acordo coletivo deve ser mantido pelo novo sindicato da categoria.
Justiça Federal determina que Caixa Econômica conclua obras das unidades habitacionais do Agrovila Canaã 1, em Sergipe.
A decisão atende 48 famílias de baixa renda no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Marissa Omena.
De acordo com o Ministério Público Federal, as obras do conjunto habitacional localizado na zona rural do município sergipano de Nossa Senhora da Glória estão paradas há 6 anos e muitos imóveis estão abandonados e em deterioração. A Justiça ordenou que em até 45 dias a Caixa Econômica Federal adote providências para substituição da entidade organizadora responsável pela retomada da obra.
Fato ou boato?
É fato que o Tribunal Superior Eleitoral tem dado direito de resposta de forma igual a todos os candidatos que concorrem à presidência da República.
O boato é a notícia que tem circulado por aí que diz que o TSE estaria censurando o conteúdo divulgado por apresentadores da Jovem Pan, Madalene Machado.
E a explicação é a seguinte: o TSE aplica em suas decisões as regras previstas na legislação brasileira. O Código Eleitoral proíbe expressamente qualquer pessoa de divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos sabidamente não verdadeiros de partidos políticos ou candidatos. Quem descumpre a lei pode ser detido ou condenado a pagar multa. A punição é ainda mais grave se o crime for cometido pela imprensa, saiba o que é fato ou boato, por meio de fontes seguras.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota MP que dispensa doação de vacina para Covid-19 ao SUS.
Senadores repudiam ataques ao STF e violência contra a Polícia Federal.
Comissão debate e combate à corrupção no país.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores repudiaram o ataque do ex-deputado federal Roberto Jefferson à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e criticaram o uso da violência contra policiais federais durante o cumprimento da ordem de prisão do ex-parlamentar.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou no domingo sobre o ataque sofrido pela ministra. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à Polícia Federal depois de atacar com tiros de fuzil policiais que cumpriam mandado de prisão contra o ex-parlamentar. Jefferson estava em prisão domiciliar por causa de um inquérito do STF sobre ataques ao Estado Democrático de Direito e deveria cumprir uma série de restrições. Mas Roberto Jefferson descumpriu algumas dessas medidas e ofendeu a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Sendo assim, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a revogação de sua prisão domiciliar. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou pelas redes sociais que as ofensas feitas a Carmen Lúcia e também sofridas em outra ocasião pela ex-senadora Marina Silva não representam a nossa sociedade, que busca um país com mais equilíbrio, serenidade e igualdade. Pacheco afirma que se preocupa que fatos desses, a todo instante, acontecem com as mulheres do Brasil afora sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los, segundo Pacheco, é obrigação moral das instituições, principalmente da Justiça Penal. O presidente do Congresso conclui dizendo que o Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse estar preocupado com o discurso de ódio, discriminação e intolerância que tem sido propagado nas eleições.
Ele destacou que, ao longo dos seus 40 anos de vida pública, nunca viu nada semelhante.
Agridem pela escolha política e partidária, pela religião, pelas escolhas de vida. Não aceitam o livre-arbítrio. Agridem quem pensa diferente. Isso não é correto. Isso é irresponsabilidade. Assim sendo, estamos regredindo. Estamos voltando aos primórdios da selvageria. É a barbárie. É a ápice da ignorância, da rudeza, da estupidez humana.
Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que os brasileiros estão às vésperas de eleger o novo chefe do executivo que comandará os rumos do país. Por isso, o momento exige a união dos brasileiros, atualmente divididos por uma série de desentendimentos a que estão expostos cotidianamente nas ruas e nas mídias.
Em sua opinião, o presente requer dos brasileiros maturidade para que todos despertem para o pensamento único de um projeto de nação eficiente, com a criação efetiva de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Ele lamentou, no entanto, o nível de debate que tem ocorrido.
Está servindo para uma falsa liberdade, um espaço de anarquia, para se contar mentiras e se fazer ataques. Ataques sem provas, ataques para destruir reputações, sem o menor pudor. A campanha eleitoral virou um reflexo disso. Infelizmente, hoje vemos programas e sessões eleitorais degradantes. Esse espaço, que seria importante para a construção e consolidação da democracia brasileira, hoje busca apenas destruir o adversário. A gente não sabe quais são as propostas para a gente cobrar futuramente o próximo presidente.
O número de brasileiros negativados é o maior dos últimos 12 anos, com 40% das pessoas com o nome sujo. É o que aponta um estudo do SPC.
O Senado aprovou uma lei para evitar o superendividamento e estimular o consumo consciente na população. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
4 em cada 10 famílias estavam com o nome negativado em setembro. O número corresponde a mais de 64 milhões de pessoas e é um novo recorde da série histórica do levantamento, realizado pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A pesquisa demonstrou que 80% das famílias estão endividadas e 30% têm contas atrasadas. Outro indicador que atingiu o maior percentual da série, iniciada em 2010. Para o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, o endividamento tem consequências avassaladoras para as famílias.
As pessoas que estão endividadas, elas entram num estresse familiar, afeta a sua vida, a sua autoestima, o seu ambiente de trabalho, em situações que acabam levando a buscas de realidades, como o alcoolismo, a busca das drogas, ou seja, afeta todo o ambiente de uma família que não consegue pagar as suas dívidas com o que recebe.
Rodrigo Cunha foi relator da chamada Lei do Superendividamento, em vigor desde julho do ano passado. A medida alterou o Código de Defesa do Consumidor para prever audiências de negociação de dívidas com todos os credores do consumidor e para proibir práticas consideradas enganosas.
A Comissão de Fiscalização e Controle discutiu hoje o combate à corrupção.
Os senadores também debateram declarações dadas à Polícia Federal em 2017 pelo empresário Marcos Valério, condenado no caso do Mensalão. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A audiência, uma iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, discutiu o combate à corrupção. Ao mencionar que em torno de 15% dos gastos públicos acontece por meio de licitações, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, explicou que o órgão atua para combater a corrupção em 3 eixos: detecção, prevenção e punição dos corruptos.
A gente sabe que muita dessa corrupção está envolvida nessa relação público-privada, nessa relação de empresas, empresários e o poder público.
Durante a audiência, foram divulgados vídeos de depoimentos do empresário Marcos Valério à Polícia Federal em 2017. Valério foi condenado no caso do Mensalão e está preso desde 2013. Representantes da Polícia Federal e do Ministério da Justiça não comentaram o assunto, por estar em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O senador Girão defendeu transparência em todos os níveis.
Estamos diante de uma situação gravíssima, emergencial, devido à quantidade de denúncias de corrupção em todos os níveis da administração, que ocorre sistematicamente. Não posso me calar, e muito menos me omitir. Seria covarde de minha parte. Vou continuar fazendo esse trabalho, cumprindo com o meu dever. Afinal, tudo aquilo que está apodrecido pela corrupção não se sustenta indefinitivamente e deve cair a qualquer momento.
Também participaram do debate a jurista e ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, e o desembargador do Tribunal Regional Federal do Paraná, Pedro Gebran Neto.
E o Senado pode votar nesta terça-feira a medida provisória que desobriga empresas de doar para o SUS metade das vacinas contra a Covid que comprarem.
Também está na pauta o limite para o reajuste de taxas de ocupação de terrenos da União e verbas para Santas Casas. Repórter Roberto Fragoso.
A medida provisória precisa ser aprovada pelo Senado nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Caso contrário, ela perderá a validade. Ela oficializou, em junho, o fim da obrigação de que empresas que comprassem vacina contra a Covid-19 tivessem que doar metade do estoque ao SUS. Stiverson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defendeu que a compra de imunizantes por empresas privadas desafoga o SUS e acelera a vacinação.
O acesso a uma vacina seria um privilégio para quem tem o recurso. Eu vejo como alternativa para desafogar também o SUS.
Também está na pauta a medida provisória que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União. As taxas são uma espécie de aluguel pago por pessoas ou empresas que ocupem áreas públicas federais e o aumento será de no máximo 10,06% até o fim de 2022. Os senadores podem votar ainda a destinação de R$2 bilhões para as Santas Casas. Os recursos que poderão ser usados até o fim de 2023 virão de saldos de repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados e municípios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos.
Estudo mostra desafios no combate à pobreza e às desigualdades sociais.
Debate sobre resultados de pesquisas eleitorais prossegue na Câmara.
Boa noite. Projeto apresentado na Câmara obriga a adoção de selo de qualidade para institutos de pesquisa eleitoral no lugar de restrição ou punição por erros. Mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
Mais um projeto que altera regras de pesquisas eleitorais começou a tramitar na Câmara. Depois da aprovação do regime de urgência para a proposta que pune pesquisas consideradas fraudulentas, foi apresentado um projeto que obriga a adoção de selo de qualidade para medir o grau de confiabilidade do instituto responsável pela pesquisa. O selo de qualidade, de acordo com a proposta, será concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral e terá as cores verde, amarela ou vermelha, dependendo do grau de acerto das previsões. Se o resultado da eleição estiver dentro da margem de erro divulgada, a empresa receberá o selo verde. Se a diferença chegar até 2 vezes a margem de erro, para mais ou para menos, o Instituto vai ganhar o selo amarelo. Se ultrapassar o dobro da margem, o selo será vermelho. Para concessão do selo, serão consideradas apenas pesquisas nacionais para o cargo de presidente da República, as estaduais para presidente e governador e as municipais para o cargo de prefeito. A divulgação de pesquisas sem selo pode gerar multa de até R$1 milhão e a medida valerá a partir das eleições de 2024, caso o projeto seja aprovado. Para o autor da proposta, deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, o carimbo para definir o grau de confiabilidade do Instituto de Pesquisa é saída mais eficiente que medidas para restringir ou proibir a divulgação de pesquisas ou a punição dos responsáveis em caso de erros.
Não se trata de cercear, de limitar, de diminuir o acesso do cidadão à informação. O que eu busco com esse projeto é ampliar o acesso às informações em relação aos responsáveis por essas pesquisas de opinião. Na verdade, o meu projeto segue uma tendência hoje global. Cada vez mais as pessoas querem saber a origem dos produtos que consomem.
Ainda não está definido se esse projeto vai tramitar em conjunto com os outros 11 apensados à proposta que está em regime de urgência e pode ser votada a qualquer momento no plenário. Esse projeto do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, prevê pena de prisão de 6 meses a 1 ano e multa que pode chegar a R$1 milhão para pesquisa divulgada até 5 dias antes das eleições, com resultado final fora da margem de erro. Mas quem vai definir o texto final será o relator, deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, que pode aproveitar o conteúdo dos outros projetos que tramitam em conjunto. 3 desses projetos foram protocolados depois do primeiro turno das eleições. Um deles foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele considera crime quando a pesquisa eleitoral apresentar números acima da margem de erro declarada, com pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. Ricardo Barros sustenta que erros em pesquisa influenciam a decisão do eleitor e por isso é preciso punir ou restringir a divulgação perto das eleições.
O que nós precisamos é que as pesquisas representem o resultado, porque senão não é útil para o eleitor. O eleitor é um consumidor de informação. Que adianta o eleitor receber uma informação que não tem nada a ver com o resultado da urna no dia seguinte? Que utilidade tem para a sociedade? Em que isso ajuda ou melhora a democracia? Eu, em 2015, apresentei um projeto de lei que proibia a publicação de pesquisas nos últimos 15 dias. Simplesmente isso. Não pode divulgar e pronto.
Mas a punição ou restrição a pesquisas não é unanimidade na Câmara. Para deputados da oposição, a discussão dessas medidas no período eleitoral é uma maneira de pressionar os institutos. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já existem mecanismos para avaliar a metodologia adotada por cada instituto.
A pesquisa, ela é um retrato do momento. Se fizer uma pesquisa hoje, tem um resultado. Se fizer amanhã, tem outro resultado. Se fizer no dia da eleição, tem outro resultado. O que não pode é a pesquisa não cumprir o plano, a amostragem e a metodologia correta. Renda, sexo, e religião, idade. E já tem lei para isso, já tem mecanismo. Talvez nós podemos aperfeiçoar algum mecanismo, alguma metodologia, algum método de fiscalização.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que define regras para a divulgação de pesquisas de intenção de voto em período eleitoral. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política. A Câmara encerrou a 17ª edição do Câmara Mirim, projeto que traz alunos de ensino fundamental para vivenciar a prática da elaboração de leis pelos deputados. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
Durante 3 dias, 111 estudantes debateram e apresentaram propostas de emendas para os 3 projetos finalistas da 17ª edição do Câmara Mirim. O Câmara Mirim é uma ação educativa que simula a atividade legislativa desde a elaboração do projeto de lei até a votação em comissões da Câmara e no plenário. Nele, alunos do ensino fundamental fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam 3 projetos de lei selecionados em um concurso aberto a estudantes do 5º ao 9º ano em todo o país. A coordenadora do Câmara Mirim, Ana Cláudia Lustosa, explicou que este ano foram apresentadas mais de 100 propostas e uma das grandes dificuldades é justamente escolher os 3 projetos que vão ser analisados pelos alunos.
A gente viu os alunos trazerem ideias, emendarem as propostas, construírem parágrafos com cuidado com o texto e com a construção de uma ideia ainda melhor, que deixou a gente super feliz. Então é um programa que acho que a cada ano vem mostrando um amadurecimento do próprio programa, mas também dos educadores que são tão parceiros da gente, porque sem eles e sem esse trabalho de ponta que eles realizam brilhantemente, o programa não seria nada do que é.
Este ano, os deputados mirins aprovaram as 3 propostas finalistas: o projeto que cria o Programa Nacional de Castração e Vacinação de Animais Domésticos e o que amplia a licença maternidade para 1 ano foram aprovados de forma simbólica. Já a proposta que prevê cardápios acessíveis foi votada nominalmente e aprovada por 103 votos e 1 abstenção. As 3 ideias serão encaminhadas para as comissões temáticas da Câmara e podem ser apadrinhadas por um parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Direitos Humanos.
Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara mostra os desafios no combate à pobreza e às desigualdades sociais. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a avaliação de recomendações da ONU sobre direitos humanos.
A revisão periódica universal dos direitos humanos avalia a cada 4 anos as condições de 193 países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, em relação a diversos parâmetros. São os próprios países que fazem recomendações uns aos outros sobre os pontos que precisam ser levados em conta. Um observatório parlamentar, fruto de parceria entre a ONU e a Câmara dos Deputados, ligado à Comissão de Direitos Humanos, examina o cumprimento dessas recomendações. Estudo recente da Consultoria Legislativa da Câmara mostra que nas áreas de trabalho, redução da pobreza e da desigualdade, das 13 recomendações, 10 não foram cumpridas, 2 sofreram retrocessos e só em 1 houve avanços. Os consultores Pedro Garrido Lima e Alain Ribeiro de Castro também compararam a avaliação do cumprimento das recomendações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU para serem seguidos até 2030. O período estudado vai de 2017 a 2021, com algumas atualizações de dados para 2022. No que diz respeito à proteção social, ou seja, ao atendimento à população mais vulnerável, a conclusão é que o desempenho governamental oscilou nesse período e melhorou diante dos desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Ainda há barreiras a serem transpostas, como diminuir a fila de espera pelos benefícios e estabelecer uma indexação do valor dos auxílios de acordo com a inflação. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Alan de Castro salientou o papel fundamental do Estado no amparo à parcela mais vulnerável da população.
Essas pessoas pobres que vivem com extrema privação, né, de uma série de direitos de cidadania, e a privação não só na dimensão monetária, né, na ausência de renda, mas também no acesso a direitos de educação, saúde, trabalho, moradia, infraestrutura, transporte, enfim, uma série de privações. Essa população sofre com a informalidade, uma inserção mais precária no mercado de trabalho, essas altas taxas de rotatividade, enfim. É uma população que é marcada por uma grande volatilidade de renda.
Em relação ao mercado de trabalho, a avaliação é que a recuperação depois do período mais grave da pandemia trouxe uma diminuição no desemprego, mas o nível de renda média também caiu. Houve queda de investimentos em áreas como saúde, educação e políticas para crianças e adolescentes, o que impacta na redução das desigualdades. O consultor Pedro Garrido Lima lembra que está em vigor a emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos.
Essa tendência de redução de gastos públicos, ela se torna muito complicada para a estratégia de desenvolvimento econômico e social brasileiro, porque seja os gastos sociais, seja os investimentos públicos, eles são essenciais para o crescimento da economia e também para a redução das desigualdades.
Os dois consultores informam que, apesar dos esforços governamentais para a redução da pobreza e do alívio obtido em 2020 com os auxílios emergenciais, o percentual da população brasileira em pobreza extrema passou de 5,3% em 2019 para 5,9% em 2021. O total de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave foi de 19 milhões em 2020 para 33 milhões em 2022. O consultor Pedro Garrido Lima aponta que é possível, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico e melhorar os índices de desigualdade entre os diversos estratos da população.
Existem grandes estudos em economia recentes que mostram que, para um país crescer, ele não precisa ser mais desigual. Pelo contrário, os países mais ricos, eles são menos desiguais. Também os países que têm políticas industriais, políticas de desenvolvimento produtivo, de geração de empregos, empregos de melhor qualidade, seja pelo nível tecnológico, seja pela elos que trazem mais valor à produção, também são países menos desiguais.
Os especialistas sugerem a adoção de várias políticas públicas que sejam planejadas de maneira integrada e que contemplem áreas como transferência de renda, geração de emprego, inovação e industrialização. Eles ressaltam que o poder legislativo tem participação essencial no estabelecimento dessas políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissões.
A CCJ aprovou proposta que busca estender benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos. Mais detalhes na reportagem de Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara define a deficiência auditiva como a limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral, parcial ou total. Segundo o texto aprovado, essa limitação em interação com uma ou mais barreiras obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o relator do projeto, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, o objetivo é estender benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos.
A deficiência auditiva significa uma perda da audição, que pode se dar de forma unilateral, em um dos ouvidos apenas, ou bilateral, nos dois ouvidos. Hoje, apenas as pessoas que têm deficiência auditiva bilateral, seja ela parcial ou total, têm os direitos assegurados às pessoas com deficiência, como para fins de reserva de vagas em concursos públicos e aplicação da lei de cotas, entre outros.
Hoje, um decreto federal define a deficiência auditiva como a perda bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, de 41 decibéis ou mais, medida por audiometria nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 hertz. Segundo Diego Garcia, é preciso levar em consideração o impacto na vida de pessoas que têm perda de audição em um dos ouvidos.
Hoje, a pessoa com surdez unilateral tem três grandes impactos na vida diária. Primeiro, impactos funcionais, como dificuldades de ouvir conversas em ambientes ruidosos, má localização, já que precisamos dos dois ouvidos para reconhecer a direção dos sons, e fadiga auditiva. O segundo grande impacto são os impactos psicológicos, como sentimentos de ansiedade. E o terceiro grande impacto são os impactos sociais, comportamentais, pois muitos têm problemas com a comunicação em situações sociais, resultando em sentimentos de desconexão do mundo ao seu redor.
De acordo com o texto aprovado na CCJ, a nova lei terá vigência até que sejam criados e implementados instrumentos de avaliação previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, para que seja sancionado e vire lei, o projeto precisa passar antes por votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O Brasil pode ter uma semana anual dedicada ao debate sobre o papel da migração na formação do país e os direitos dos migrantes. Proposta nesse sentido foi aprovada pelos deputados, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui a Semana do Migrante entre 19 e 23 de junho. Pela proposta, o poder público, em parceria com instituições acadêmicas ou entidades civis, durante o período deve realizar atividades para discutir o fenômeno migratório sob várias perspectivas, com ênfase na participação dos migrantes na formação do país e promover e difundir direitos, liberdades, obrigações e garantias do migrante. A proposta é do deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele destaca a necessidade de integração do imigrante ao Brasil, com educação, emprego e renda. Segundo Gomes, apesar de momentos de crise e de desemprego, existem sempre postos de trabalho que podem ser preenchidos por imigrantes. O deputado lembra que existem muitas regiões do país que foram desenvolvidas exclusivamente por imigrantes, como as cidades colonizadas por alemães, italianos e poloneses. Os exemplos mostram que é possível fazer a absorção dessa mão de obra regionalmente, de acordo com o mapa das necessidades.
Há outras regiões do Brasil e também até em municípios, micro-regiões, que existe emprego sobrando. É muito emprego e pouca mão de obra. Eu penso que precisa, sim, ter esse mapa, o mapa de onde nós temos emprego sobrando e direcionar essas pessoas já com a qualificação de mão de obra encaminhada para que ele possa, após essa qualificação, assumir esses postos e assim ajudar a nossa economia.
O artigo 120 da Lei de Migração estabelece que a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo Federal em regime de cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento. Os objetivos, a organização e a estratégia são definidos por ato normativo do Poder Executivo Federal, que também pode estabelecer planos nacionais para efetivar os objetivos da lei. Para a formulação de políticas públicas, a lei, que é de 2017, prevê a criação de um banco de dados com informações sobre quantidade e dados qualitativos sobre a migração no Brasil. Na opinião do diretor do Instituto ADOS de Reintegração do Refugiado, Marcelo Raidu, em um momento de crise e instabilidade política, a receptividade ao imigrante tende a piorar.
Então, falar em trabalhar com imigrantes nesse momento é ainda mais difícil. E, mais uma vez, o papel do governo é muito tímido nesse processo, né? Se o governo já não faz muita coisa num ambiente mais favorável interno, que dirá num momento como esse? O que nós temos hoje no Brasil é os imigrantes têm acesso à saúde e educação pública, o governo trabalha com a documentação, com a proteção, mas, para além disso, o grosso do trabalho é feito por organizações não governamentais.
Segundo o diretor do Instituto ADOS de Reintegração do Refugiado, a sociedade civil organizada atua para combater o preconceito de que o imigrante estaria tirando emprego do trabalhador nacional. O projeto que cria a Semana do Migrante, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pode seguir agora para análise do Senado, a não ser que haja recurso para avaliação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Brasil será a sede do INCOSAI. O evento acontece de 7 a 11 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. Mas você sabe o que é INCOSAI? Bom, INCOSAI é o Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle. O encontro reúne instituições de controle do mundo todo para debater temas relevantes para a sociedade sob o ponto de vista do controle externo. Durante o encontro, o TCU assume a presidência da INCOSAI, a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. A INCOSAI é uma entidade autônoma, independente e não política. Atualmente, ela conta com 196 membros titulares. O TCU passa a presidir a INCOSAI por 3 anos. A presidência da organização é um marco para o protagonismo do Brasil e do TCU no cenário mundial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.